Quero trazer uma reflexão bem rápida aos irmãos sobre a minha parte do reino. Segundo a definição do apóstolo Paulo, segundo a definição de Atos, Paulo mesmo, Atos em 20, 24, ele diz: agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me espera, senão que cadeias, prisões e assolações. No 23 e 24 ele diz: porém eu não tenho nada na minha vida precioso para mim, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. A minha parte no reino, entendo eu, é justamente não ter parte com este reino, este mundo aqui de Satanás. Este mundo que Satanás ofereceu a Jesus: tudo isso te darei se você prostrado me adorar. Tem muita gente prostrada adorando este mundo aí. A minha parte no reino é justamente eu não ter nada precioso neste mundo terreno que me impeça de cumprir ou de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A minha parte no reino é exatamente abster-se ou abster-me das coisas desse mundo e priorizar as coisas celestiais. Como é bom, como é tremendo, irmãos, quando a gente entende isso. Eu não precisava estar lá em Porto Alegre, nem precisava vir para cá. Muitos irmãos, pastores, amigos, não precisavam estar envolvidos com isso. A igreja aqui não precisava estar envolvendo com missões. A igreja aqui não precisava estar apoiando o trabalho lá em Porto Alegre. Vamos melhorar nós aqui. Mas quando nós entendemos que a nossa parte no reino não é aqui na igreja, é o reino de Deus que está em todo este mundo, em ação, crescendo, a gente não vê, mas ele está crescendo como o bom fermento. Então nós entendemos: eu faço parte do reino de Deus. Eu faço parte do reino de Deus. Eu estou engajado. E nós vamos ver, irmãos, isso na vida de dois homens. Um entendeu bem. O outro estava dentro da igreja desde cedo e não entendeu nada. Me empresta meu óculos aí, Matias, senão não consigo ler nada aqui. Sabe como é que é, né? A idade vai chegando, o cara vai... Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18, versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18. O jovem rico, certo homem de posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos ver a história do segundo homem rico, Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Querido Deus, a palavra do Senhor não é minha, eis-me aqui como um instrumento. Usa-me, Senhor, mas porém me santifica agora, esteriliza todo o meu ser, porque é a operação que o Senhor vai fazer nesta manhã, nos corações aqui. Oh Deus, não pode haver nenhuma interferência humana, nenhuma contaminação humana. É o Senhor quem fala. Amém. Prezados irmãos, nós vimos aqui a história desses dois homens. E eu tenho visto que isto, irmãos, é muito coerente com a igreja, e eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de Cristo no mundo todo. Na verdade, se nós fizermos uma analogia entre este episódio e a igreja de Cristo, nós vamos ver que isto está acontecendo. E numa escala muito grandiosa. Tem muita gente que não entendeu ainda a parte do reino. Tem muita gente que conhece a palavra de capa a capa. Tem muita gente que é conhecedora da palavra de Deus. Grandes estudiosos. Tem muita gente que está, na verdade, fazendo muita coisa, mas em seu próprio interesse. Este jovem chega para Jesus e ele indaga Jesus, dizendo: bom mestre, Jesus já corta os naipes dele, né? Que negócio de fazer chantagem comigo não. Porque quem é bom não faz nada ruim, né? Então ele diz: por que você me chama bom? Bom é o Pai. Então Jesus não recebe nada daquilo. Bom é o Pai que me enviou. Pode parar por aí. E ele continua: que devo fazer para ser salvo? Pensou que Jesus ia pedir: me dá uma quantia de dinheiro, né, alguma coisa, né, ou faz um sacrifício, alguma coisa. Que devo fazer para ser salvo? Um homem, né, esse jovem, conhecedor da palavra, porque ele vai dizer, Jesus relata ali os mandamentos para ele, e diz: isso aí eu conheço desde a minha mocidade. Talvez você também conheça a palavra de Deus, talvez você vá à igreja constantemente, cumpra o ritual, mas talvez você não entendeu que a sua parte no reino, primeiro, negar-se a si mesmo. Vamos repetir? Vamos repetir comigo? A minha primeira parte do reino é negar-se a si mesmo. Isso não é fácil não, hein? Isso não é fácil não. Negar-se a si mesmo não é fácil, não. Paulo falou que ele esmurrava a carne dele, esmurra o meu corpo, porque o negócio é terrível. A primeira coisa é negar-se a si mesmo. Segunda, tome a sua cruz. Os irmãos podem dizer: tome a sua cruz. Vem e segue-me, a terceira parte. Se você não negar-se a si mesmo, não tomar a sua cruz, não precisa ir adiante, que você não vai seguir Jesus. Esses dois primeiros passos são fundamentais na vida do cristão. Negar o meu eu, as minhas vontades. Vocês viram a foto dos missionários ali, num barco ali, né? Um mar bonito, tudo ali. Mas eles não estavam fazendo missões ali, não. Aliás, estavam fazendo missões, não estavam passeando, não. Vocês foram ali na igreja, ali para o lado do Rio de Janeiro, ali, né? Salvador, é. Estava em Salvador, e aí proporcionaram essa bênção para eles ali. Eu não fui não, porque negócio de água não é comigo não. Eu sempre digo para minhas ovelhas, quando vou passear, assim, lugar que tem água, eu digo: ó, cada um cuida dos seus filhos, porque pastor cuida de ovelha, e ovelha não entra em água. Se entrar, ela encharca, é pesado para caramba, eu não vou tirar não. Né? Água é para peixe, eu sempre digo isso. Né? Ovelha não pode entrar em água não. Então, nós temos que entender isso, irmãos, que a nossa parte no reino, nós temos que estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa. Paulo bem disse: eu não tenho nada precioso na minha vida que me impeça de cumprir o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Qual é o ministério que você recebeu do Senhor Jesus Cristo? Qual é o ministério? O que ele tem pedido de você? Será que tem alguma coisa impedindo você de cumprir? Porque esse jovem disse, que devo fazer para ser salvo? Ele não tinha certeza. Aliás, ele tinha certeza que ele não era salvo. E, por outro lado, nós vamos encontrar um homem totalmente numa condição totalmente adversa, já um condenado pela comunidade, né? Esse Zaqueu, esse ladrão aí, esse cobrador de impostos aí, né? Chefe ainda, talvez um ministro da fazenda aí por parte de Roma, e ele chega lá para ir ao encontro de Jesus. Irmãos, pare para pensar, olha só, isso que é conversão mesmo. Conversão. Zaqueu não foi lá furar fila com a autoridade dele, poderia chegar, eu sou Zaqueu, todo mundo ia abrir caminho, fica lá perto de Jesus, né? Ele não faz isso. Ele não usa da sua autoridade. Ele procura um lugar, estuda. Jesus vai passar por lá. E ele sobe no sicômoro, numa figueira brava, e fica lá. É interessante que Jesus vem, e Jesus chega perto desse homem, e não, pastor, é interessante que não houve ali um evangelismo, não houve uma conversa. É uma conversão sem conversa. E Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. É o único personagem bíblico que eu vejo Jesus falando isso, né? E se convidando para ir na casa de Zaqueu. Desce depressa, porque eu vou pousar na sua casa. É até um abuso aí para Jesus, né? Me convém pousar, não é tomar um lanchezinho, não. É pousar na casa de Zaqueu. Por que Jesus falara isso? Porque isso chocou a comunidade. Isso chocou o povo que estava na volta ali de Zaqueu. Mas logo na casa de Zaqueu, como é que Jesus vai pousar na casa desse homem? Esse homem explora a gente. Né? Esse homem é do Império Romano, oprime a gente. E Jesus disse que vai pousar na casa dele. Por que ele não falou que ia pousar na minha casa, talvez nos discípulos, nos líderes? Não, que eu pousar na casa de Zaqueu. E chegando até a casa de Zaqueu, olha a conversão. Zaqueu disse, Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Ele não esperou pedir. Então ele era rico. Resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa errei com alguém, defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Conversão, irmão. O convencido, lá o jovem rico era convencido, né, achava que ele estava próximo, mas estava longe. Alguns irmãos aqui devem lembrar daquela música. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto do rei, sem Jesus, sem perdão. Lembra? Muito perto do rei, mas sem salvação, sem Jesus. Era o jovem rico. E este tão distante, né, toma uma atitude e Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa. Porque este também é filho de Abraão. Meu prezado, meu ouvinte, você que está aqui nesta manhã. Hoje nós temos um culto de ceia aqui, né, pastor? Você vai ceiar ou você que está visitando, entenda uma coisa. Isso aqui para nós não é misticismo, apenas um ritual, nada disso. É um simbolismo, é quando eu estou dizendo, assim como Jesus deu o seu corpo, Deus derramou o seu sangue, assim também eu quero entregar meu corpo a serviço do Senhor, a minha vida. Nós precisamos entender isso. Há uma grande diferença, meus irmãos, entre religiosidade. Um era religioso. O outro realmente era cristão. Há muita gente religiosa, mas poucas pessoas são verdadeiramente cristãs. Porque o cristão, ele entende a sua parte no reino, ele não consegue ficar sem fazer nada. Ele entende que a sua parte no reino é a prioridade da sua vida. Eu não tenho nada contra a pessoa ser muito bem-sucedida, até oro para isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nada pode tomar o primeiro lugar de Deus. Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero dizer a você nessa manhã, a sua parte no reino, talvez seja lá na sua casa, você abrir a sua Bíblia, você orar com seus filhos, você educar os seus filhos, você cantar com os seus filhos, você amar os seus filhos, você dizer que ama os seus filhos, que ama a sua esposa, a sua parte no reino talvez esteja lá na sua família. Talvez alguns estão perdidos. E o que você tem feito por isso? Então, aonde está a tua parte do reino? Qual é a tua parte? Pense nisso. Pense nisso. Nós vimos aqui essa história desses dois homens. Um, muito próximo, conhecia tudo, mas não tinha certeza da salvação. E o outro, tão longe, veio e recebeu a salvação. Pergunte agora para você mesmo. Senhor, eu estou cumprindo a minha parte no reino? Quando eu chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer, bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não conheço você. A sua parte no reino é justamente não ter nada que te impeça de cumprir o ministério de Deus na sua vida. Aí, entre elas, vem a questão financeira, apoio, mas essa não é a principal, como alguns pregam por aí. É o seu engajamento, é o seu envolvimento na igreja, na sua família, na sociedade, no seu trabalho, por onde quer que você passe. Amém? Amém? Vamos orar? Querido Deus, Santíssimo Pai, te louvamos, Senhor, nesta manhã, por este culto maravilhoso, por essa palavra aos nossos corações. E rogamos que o Senhor, ó Deus, através do Espírito Santo, complete em cada coração, ó Deus, esta mensagem. E cada um de nós possamos sair daqui, se perguntando, ou perguntando a si mesmo, qual é a minha parte no reino? Eu tenho cumprido a minha parte no reino? Ou eu tenho falhado? Senhor, me ajude a ser fiel. A ser fiel ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.